Agora na Rádio UFSCar. Calourada. Uma produção da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora, nos estúdios da 95,3 FM, a mais uma edição do programa Calourada. Um programa criado e produzido pela equipe aqui da Rádio UFSCar e que tem como objetivo trazer diálogos, discussões e informações importantes para quem está iniciando a sua jornada acadêmica e certos assuntos até mesmo para quem já está fazendo mestrado, doutorado, são informações importantes. Neste sentido, nós recebemos aqui a Graziella Iuri, que é bibliotecária aqui da Universidade Federal de São Carlos, é graduada em biblioteconomia, ciência da informação, mestre em ciência, tecnologia e sociedade, especialista em gestão pública e que veio graciosamente dialogar conosco hoje sobre um tema importantíssimo, que é a questão da pesquisa. Graziella, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer te receber aqui nos estúdios.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui colaborando.
Muito bom. O que eu vou começar a conversar contigo, Graziella, é a respeito do seguinte: a informação tem uma ciência da informação justamente porque nós temos uma possibilidade de acesso muito grande, não somente ao que se produz no Brasil, como no mundo todo, não é? E o fato de ter muita informação não pressupõe necessariamente um conhecimento organizado, sistematizado e etc. Daí a necessidade de se saber como trabalhar com essa riqueza e essa diversidade que a gente tem de acesso a informações hoje. Nesse sentido, eu te pediria para fazer introdutoriamente para nós uma breve diferenciação entre informação e conhecimento. Conhecimento na perspectiva de uma pesquisa acadêmica mesmo, seja para construir o texto da disciplina, o seminário, ou mesmo o TCC, a dissertação, a tese.
Bom, o que a gente estuda na área de biblioteconomia e ciência da informação são esses conceitos, né, de informação, conhecimento, dados também, né? Então, assim, começando pelos dados, eles são dados brutos, assim, por exemplo, números sem muito significado, né? A informação já é uma coisa mais elaborada que tem algum significado, como se fosse uma frase, perfeito, né? Que tem algum sentido. Agora, já o conhecimento, ele já é algo que se criou, que se produziu em cima de algum tema, né, que tem um significado, uma aplicação maior e que é também mais internalizado pelo ser humano, né? É uma coisa já mais elaborada.
Perfeito. E agora pensando no seguinte, a BCO tem um acervo incrível de livros muito bons, não é? E a gente tem também a possibilidade, de repente você vai fazer uma pesquisa ou você está distante, etc., não pode estar dentro da biblioteca, você tem a possibilidade de acessar livros, textos, insights, enfim, uma série de espaços que te possibilitam acesso ao conhecimento e às discussões. Agora, como selecionar adequadamente, no meio de uma variedade tão grande, aquilo que é interessante para o curso ou para a disciplina que você está resolvendo? Eu estou pensando isso especificamente na questão dos alunos que começam, estão agora no seu primeiro ano de universidade, e no ensino médio você não tem muito acesso a esse tipo de conhecimento, na verdade não é nem a proposta do ensino médio discutir esse tipo de informação. Então, como selecionar, como fazer boas pesquisas, tanto na biblioteca, mas principalmente na utilização dos ambientes virtuais?
Depois que começou esse boom da informação, né, com a internet, com as redes sociais, então assim, é uma até uma poluição, assim, né? De tanta informação, causa muito estresse nas pessoas, tá? Uma avalanche de informações. Então, o principal é a pessoa saber que ela tem que ser um filtro, né? E no caso, assim, para quem é aluno, quem tá entrando na universidade, quem tá estudando, quem vai fazer trabalhos acadêmicos, o importante é ser esse filtro e filtro de informação científica, né? Excluir tudo que é lixo, que, por exemplo, blogs, páginas pessoais, esse tipo de coisa você não vai usar para o seu trabalho acadêmico, né? Então você tem que focar no que é informação científica, é comprovada, publicada através de livros, de editoras científicas, de periódicos científicos. Então o aluno tem que ter em mente já de começo ser esse filtro, né? Você não vai lá entrar no Google e sair pegando tudo que tem para colocar no seu trabalho, né? Então, o mais importante é isso. É focar em ser um filtro e de informação científica, não informação em geral.
Perfeito,
né?
Perfeito. Eu vou te perguntar a questão do plágio e as possibilidades dele acontecer, mas antes eu vou te perguntar um negócio. Eu trabalhei muito tempo com o ensino médio, não é? E o pessoal tinha aquele hábito, o Wikipedia era o grande exemplo de informação. Tanto é que às vezes a gente já ia diretamente, já sabia onde o aluno trouxe o trabalho por causa do copiar e colar. Então, são duas questões que eu vou te perguntar. A primeira delas é a respeito do Wikipedia. Uma vez um aluno disse assim, professor, eu uso o Wikipedia para me indicar alguma coisa. A partir dali, eu vou saber melhor selecionar o que eu preciso saber para trazer para o teu trabalho. Tá? E eu achei que foi muito interessante. Faz muitos anos que ele me disse isso. A recente tinha começado a internet. E eu achei interessante. Eu digo, bom, pelo menos é um ponto de referência que ele toma para realizar uma pesquisa. Não é? Aí a minha pergunta é, o Wikipedia, de lá para cá, de 10 anos atrás, melhorou a qualidade do seu uso? Essa alternativa desse meu aluno, que eu não vou mencionar o nome, mas eu me lembro dele até hoje, tá? Essa alternativa dele de usar como um ponto de partida para ver aonde ele tem que fazer a pesquisa, o que ele tem que saber, é uma alternativa válida como profissional da área? Você acha que é uma alternativa válida, Graziella?
Eu até concordo com esse aluno em partes, né? Eu acho que assim, para uma informação corriqueira de um cotidiano, que nem, por exemplo, agora nas eleições você quer saber sobre um político que você não conhecia e você entra lá, né? Tem o nome completo, tem data de nascimento, cidade que nasceu, partido que é, por exemplo.
Perfeito.
Tem essas informações básicas, algum artista, tal. Eu acho que assim, para uma informação corriqueira assim, inicial serve, né? Mas não para trabalhos acadêmicos.
Perfeito.
Né? Para trabalhos acadêmicos tem que ser através de fontes mais assim confiáveis, né? Que são publicados por editoras, que passam por revisão, tal. Mas eu assim gosto bastante da Wikipédia, né? Wikipedia para esse tipo de consulta corriqueira eu uso bastante, às vezes, por exemplo, sobre um artista, para ver alguma coisa de que país que é, que tipo de música que faz, né? E eu acho que, apesar de ser uma rede aberta colaborativa, tem os haters, de repente eles podem até entrar lá e pôr alguma informação que não é, mas eu acho que os próprios fãs, assim, fazem esse controle de qualidade. Eu, assim, de todos os perfis lá da Wikipedia que eu já li, já consultei, nunca achei nenhuma informação muito díspara e muito estranha, que
claro,
pode ter sido alguém que entrou para causar algum tipo de tumulto, assim. Eu acho que tem um certo controle de qualidade que eu imagino que é feito pelos fãs, por quem acompanha, assim, né? Por exemplo, no caso dos artistas e tal. E eu, assim, geralmente é meu primeiro ponto de partida. Quando eu quero saber, né, sobre alguém, sobre algum assunto tal, eu já vou direto ali. Você acha quase tudo.
Perfeito.
Né?
Eu utilizo, sobretudo, como aqui na rádio eu trabalho com a parte de músicas, então certas bandas, ou quando foi lançado tal música, eu acho muita informação ali que bate certinho com os discos que eu tinha quando era menino. Então, na parte de música, eu acho que realmente você encontra boas informações ali. É lógico, um trabalho mais elaborado já exige um outro tipo de investigação, de pesquisa. Agora eu vou te perguntar uma coisa que é sobre o plágio. tem toda aí uma figura jurídica a respeito desse problema, mas a gente já viu até caso de alguém que foi avisado que estava plagiando a si mesmo, quando o sujeito pegou um trabalho dele mesmo, citou o trabalho sem a devida referência. Nesse sentido, a minha pergunta sobre o plágio é a seguinte: o que é o plágio, como evitá-lo e como trabalhar, por exemplo, com um site que tenha textos acadêmicos, certo? Como fazer as devidas citações, pensando na moçada que está começando a entregar os trabalhos de conclusão das disciplinas do segundo semestre, tá? Como utilizar esses recursos virtuais sem cair no plágio?
O plágio está um problema cada vez mais, assim, evidente, cada vez mais perseguido agora na universidade, né? Está tendo cada vez mais esse controle de qualidade, né? De produção acadêmica. E o aluno tem que ter em mente, assim, que ele sempre tem que citar as fontes, né? Os autores que ele consultou. Evitar reproduções, cópias literais, né? E nos dois casos, mesmo de cópias literais ou de parafrasear alguma coisa, sempre citar a fonte, a referência, o autor, né? E assim, evitar, a gente já teve casos aqui na universidade, começou recentemente, de aluno de doutorado, inclusive de outro país, que já tinha se formado fazia uns 5 anos, ele teve o diploma cassado porque foi provado plágio. Né, ele tinha copiado números, né, dados literais do livro de... Eu não me lembro se era uma docente de Portugal, e ela descobriu e denunciou. Né? E eu acho que estavam começando a investigar outros casos. Né? Teve caso de denúncia de outra universidade para cá, né, também, entre alunos. Assim. Então tem que tomar bastante cuidado. Às vezes o aluno incorre nesse erro sem saber, né, na maior parte das vezes, por falta de orientação mesmo. Por isso que é muito importante, já no primeiro ano, os alunos terem essas orientações.
Perfeito.
Né? Sobre tomar bastante cuidado com o plágio, né? Que é um crime acadêmico, assim, vamos se dizer, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso.
Eu creio que tu te lembra de um ministro, se eu não me equivoco, na Alemanha, há alguns anos atrás, que... O sujeito acabou saindo do cargo porque houve uma denúncia e uma comprovação de plágio. Mas eu te fiz essa pergunta, tu tocou justamente no ponto que eu acho fundamental para os nossos estudantes compreenderem. Às vezes o sujeito não está motivado por uma má intenção de plagiar o trabalho do outro. Às vezes é não saber fazer adequadamente, e é lógico, caracteriza como plágio, porque a lei não mede intenções, a lei mede resultados. Se o trabalho de X aparece em Y sem o nome de X, isso se chama plágio. Então é interessante fazer essa diferenciação. Aliás, até também para os docentes que escutam, é muito interessante fazer seminário sobre a ABNT, não é? Convidar especialistas. Nós temos aqui na universidade bastante gente que pode contribuir, justamente para evitar esse tipo de problema. Agora eu vou te perguntar coisas já básicas da pesquisa mesmo. Tá? Tu ministrou um mini curso no Lapa, não é? Esse ano. Eu infelizmente não pude participar, eu estava como monitor lá, mas por causa dos horários de trabalho eu não pude assistir. E eu fiquei muito interessado, foi ele que me motivou a querer dialogar contigo aqui no programa Calourada. Como fazer uma boa pesquisa, tá? Utilizando os recursos virtuais, as plataformas, enfim, CAPES, uma série de outras, mesmo os bancos de teses e dissertações. Como desenvolver um bom trabalho, Graziella?
Bom, a gente ressalta bastante a importância do uso do portal de periódicos da CAPES, né? Principalmente para os alunos da pós-graduação, é a principal fonte de ferramenta online, né? O portal de periódicos da CAPES, que é um portal que foi criado pela CAPES para colocar ali dentro várias bases de dados e periódicos científicos online para ser o grande portal de pesquisa para os alunos de pós-graduação, para os pesquisadores brasileiros, né? Então é a principal fonte de informação online para todos os cursos, todas as áreas, né? E a gente incentiva muito o uso dele porque as assinaturas das editoras são caríssimas, né? Uhum. E é tirado relatório de uso, de acessos, de downloads, né? Então, tudo isso é monitorado pela uhum. CAPES, né? E tudo isso é custeado, né? Tanto é que você só usa estando na rede da UFSCar, né? E fora daqui com a senha de aluno, de quem é uhum. da comunidade acadêmica, né? Então, é a principal fonte de informação científica online para os alunos, assim.
Perfeito. E o que eu te fiz essa pergunta pensando em coisas que eu já vi fazendo, eu mesmo, as pesquisas que faço, muitas vezes a gente usa uma palavra e ela acaba, quando sai uma lista de artigos, mesmo livros, etc., para você ver, você percebe que aquilo não tem, às vezes não tem nem muito a ver com o teu objetivo. O que me parece que saber como escolher palavras, como definir a pesquisa previamente, evita que você gaste um tempo considerável e normalmente a gente está atropelado para entregar o artigo, o trabalho de conclusão de curso, essa coisa toda, tá? Como selecionar boas palavras para as pesquisas? Na tua experiência, como tu vê isso?
Então, a biblioteca oferece os treinamentos, uhum. né? Dando esse tipo de orientação. Então, realmente é fundamental para você ter uma pesquisa mais eficiente, perder menos tempo, uhum. trazer menos artigos, materiais que não vão te interessar. Você tem que focar numa boa escolha das palavras-chave, uhum. né? Então tem que ser termos técnicos da área, tá? Que estão presentes na literatura, termos que você tirou ou dos artigos, dos livros da literatura uhum. mesmo, ou de tesauros, né, de vocabulários controlados. E de preferência você fazer a pesquisa em inglês, né, porque okay. é um idioma mais universal uhum. e o inglês é a língua da ciência, né. Perfeito. Então, de preferência, você pesquisar em inglês, a não ser que seja um tema que só tem em determinado país, que é outro idioma, uhum. aí de preferência você vai usar aquele, ou se é uma coisa, por exemplo, um tema só nacional, então você só vai poder pesquisar em português, não tem nada produzido em inglês ou no exterior, mas de modo geral, tem que ser de preferência em inglês. Evitar também ficar mudando muito de língua, uma hora em português, outra hora em inglês, outra hora em espanhol, a hora que você vai pesquisar, né? Porque aí vai trazer resultados diferentes, né? E tem que ser isso, não pode ser uma palavra-chave da sua cabeça, da linguagem natural, né? Tem que ser termos técnicos da área e de preferência em inglês.
Perfeito. Bom, dentro dessa perspectiva, aí surge uma outra questão que tu menciona, não é? O domínio da língua. É óbvio que uma coisa é você dominar a língua e ter toda a expressividade nela, e outra coisa é o domínio, por exemplo, do inglês técnico, não é? Nesse sentido, como é que tu sugere, e eu estou pensando aqui nos alunos que acabaram de sair da rede pública, alguns tiveram aula de inglês e de espanhol. Quem teve uma família que o estimulou ou teve condições de pagar um curso fora, já tem o problema resolvido. Quem não tem e precisa desenvolver um inglês técnico para saber da sua área, tá? A minha pergunta é, existem ambientes que te ajudam com isso? Aqui na BCO, por exemplo, ou algum ambiente virtual que te permite melhorar o conhecimento, pelo menos do básico, do técnico da área de trabalho?
Então, o inglês instrumental para pesquisa, nós temos os treinamentos na biblioteca, né? Em grupos, as uhum. orientações individuais, a gente orienta sobre várias técnicas de pesquisa bibliográfica online, né? Sempre é tocado nesse ponto do inglês. Tem as orientações individuais que dá para o aluno tá levando as palavras-chave uhum. ou, de repente, discutir um pouco sobre elas ali com a bibliotecária, né? Mas, assim, mesmo que a pessoa não tenha fluência na fala, no, em termos assim da pesquisa, ela consegue fazer uma pesquisa eficiente consultando os tesauros, vocabulários controlados da área que tem na internet, uhum, ou que tem nas bases de dados, ou os dicionários de termos técnicos. Tem áreas como, por exemplo, filosofia, que eles têm livros, uhum, né, que são dicionários da área, que dá para consultar também, extrair essas palavras-chave para fazer as pesquisas, né? Mas a gente tem tido uma demanda recente dos alunos por orientações, por cursos, minicursos sobre escrita científica, uhum, em inglês, perfeito, né? Porque para o artigo ter visibilidade, ele precisa ser publicado internacionalmente, uhum, num periódico internacional, que seja indexado numa dessas bases de dados mais conhecidas, mais renomadas, e para isso esse artigo tem que estar em inglês, né? Então, o ideal, a gente tem pessoas que fazem o artigo em português e depois traduzem, né? Uhum. Ou pagam para alguém traduzir e tal. Mas os alunos estão sentindo, acho que cada vez mais essa necessidade, tá tendo cada vez mais essa demanda de que o próprio aluno, né, brasileiro já produza o seu artigo em inglês para tentar publicar ele num periódico internacional, né, indexado numa base de dados internacional.
Perfeito. Eu aproveito para fazer um esclarecimento que o que a gente está fazendo aqui se chama de uma ação preventiva. Seguindo as orientações que a Graziella está trazendo, agora no encerramento do seu primeiro ano de faculdade, significa que a produção do seu TCC terá menos problemas. Para chegar no mestrado e no doutorado, você já vai estar sabendo aproveitar melhor os recursos que a universidade oferece e que os ambientes virtuais também podem oferecer, não é? Para já ter pelo menos o domínio básico do inglês naquilo que é a sua área de formação, qualquer que seja ela. Bom, o Paulinho já me avisou que deu o tempo aqui. Para variar, eu derrubei o relógio de novo. Graziella, eu te agradeço mesmo imensamente por você sair do teu trabalho e vir aqui bater esse papo conosco, não é? Eu encerro aqui a esta edição do programa Calourada, e se alguém não ouviu desde o começo ou não nos assistiu desde o começo na rede virtual, é possível entrar no site, na aba podcast, no site da Rádio Fiscar. Na aba podcast você encontra este programa e toda a programação da Rádio Fiscar disponibilizada para o nosso público ouvinte e também para quem nos assiste nas redes sociais. Aproveito aqui e sugiro que baixe o nosso aplicativo, porque por meio do aplicativo dá para concorrer gratuitamente. Par de ingressos para o cinema, shows de rock, peça de teatro, show de dança, enfim, tudo aquilo que comunica a qualidade da cultura aqui da nossa cidade e região para o nosso público ouvinte. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição.
Você escutou Calourada, uma produção da 95,3 FM.